Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Eu tô tentando diferenciar. Boa noite.
Eba.
Brasil.
Boa noite. É isso aí. Chegamos mais uma vez neste programinha lindo, bacana. Toda quinta-feira a gente não falha, ai, gordo, que saudade. Não precisa, chegamos aqui mais uma vez. Eu já tava começando a esquecer, eu não posso esquecer dessas coisas. Eu acho que eu vou fazer um recado fixo, porque esse programa é pra maior de 18 anos, tá? É bom. Eita. Eu deixar avisado. É, então tem que avisar essas coisas, que é pra mim não vir o processo do Xandão. Daí o Xandão chega aqui,
pra
ó,
apoiar e ficar calado.
Vai todo mundo preso, aí não tem como, aí não tem. É pra maior de 18 anos, você é moleque, você vaza. E também, né, gostaria de mandar um beijo aí pra você que compra iPhone e mora no terceiro mundo, né?
Meu amigo.
Porque no mundo tem todo tipo de trouxa, né?
É verdade, eu tenho que ver isso, porque eu não acreditei na hora que eu vi o valor. Eu vou ter que abrir aqui pra ver.
Todo trouxa tem que ser representado. Fala o valor aí pra gente, seu Wesley, na hora que você encontrar aí. Porque tá. É muito triste você ver o... É um negócio maravilhoso, cara.
Meu Deus, deixa eu ver. Cara, eu acho que tava. Eu tinha visto que acho que tá. Nossa, tá. 12.500 aqui, pelo que eu vi. Nossa senhora.
Eu tava vendo uns lugares que minha amiga tinha mandado, dependendo do local, né? Essas coisas, 16 mil. Mano,
15 mil aqui, meu Deus.
Se. Ó, no exterior. Ali também conhecido como primeiro mundo, aquela parte de cima onde só tem branco, gente de pau pequeno, você vai encontrar o iPhone, se eu não me engano, nos Estados Unidos, entre 999 dólares, entre 900 dólares e alguma coisa ali. Colocando ali no salário, cada americano ganha não sei quantos mil, não sei o quê, fica dentro ali da margem, dá pra comprar, e mesmo assim... Lá dentro dos Estados Unidos e na Europa, eles falam que é trouxa quem compra um celular desse preço. Porque você vai conseguir comprar um celular por 100 dólares, 200. E muito bom, tá ligado? Vou gastar desse tanto de dólar aí pra comprar a porra de um celular. É, mas ó, tem lá, gente.
Lá tá R$1.299 o Pro Max. Mano, tem uma versão aqui, ó. Tô no site da Amazon, tá? Então, qualquer um pode abrir e ver. O de 2 tera, o mais top, o mais caro. R$18.499. Mano.
Aí chega, daí lá eles já reclamam. Já fala que é muito caro. Já chama de trouxa o cara que compra o iPhone. E aí o filho da puta aqui, fudido. O fudido aqui do terceiro mundo. Porque quando o cara é rico, eu dou desconto. Porque o cara não tem com o que gastar, né? Ah, vou comprar um iPhone, não sei o quê. Porque o cara ganha 50, 60 mil por mês. Aí eu. Mas agora, um fudido, assalariado. Sem vergonha, querendo comprar o iPhone, eu já acho idiota. Agora, o filho da puta que compra a porra do iPhone, olha pra minha cara e fala que comprou porque é melhor, tá? Aí você... não, sinceramente, eu acredito fielmente que essa pessoa, na hora que ela chega em casa, ela caga na mão e come. Essa pessoa come merda, ela toma água da privada, tá? Não justifica um hardware ser esse preço. A pessoa está pagando a maçãzinha que fica atrás. Esse é o valor. Pra você pegar a maçãzinha e mostrar pros outros que você tem um negocinho com a maçãzinha. É por isso que tá pagando desse tanto. É só isso. Como tem trouxa no mundo... Mano, a Apple, se dependesse dela, eles nem vendiam coisa aqui. Eles só estão vendendo porque eu acho que eles ficam assombrados como tem trouxa que paga esse preço. Eles falam, não é possível que tem gente que paga desse tanto. E as pessoas vão e compram um monte, zera, faz fila na frente da loja pra comprar... Essa merda. Então um beijo, tá? E um abraço também pra você que tem toda essa coragem.
E tá feio, hein? Nossa, que bagulho feio.
Sempre foi feio. Sempre foi feio.
Meu Deus.
Todas as vezes que eu mexi com o sistema operacional do iPhone, eu achei uma bosta, tá ligado? É, mas tem gente que fala, ah, mas é legal. Mas eu vou deixar, porque os leigo, eu deixo eles falar.
eu gosto do meu Xiaomizinho, viu? Paguei milão nele. Lindo, lindo. É, tela infinita e os carai. Não tem nem botão pra você voltar, você mexe tudo nas telas.
Não,
é,
eu tô lindo, vendo, lindo. Eu acho que eu vou comprar um novo, provavelmente um Xiaomi. E eu sou o cara, porque, né, porque a galera pega 16 mil e enfia no cu, então eu posso gastar um pouco mais. Eu sou o cara que, por exemplo, tem o Xiaomi no Mercado Livre, e a mesma versão no Mercado Livre tá 1.300, mas no site oficial tá 1.700. Eu compro do site oficial. Eu pago mais caro, pra mim ter toda a garantia bem bonitinho, não ter problema nenhum, tudo certinho, sabendo que ele tá novinho de caixa, que ele não é refeito da China com alguma peça. Eu sou o cara que paga placa de vídeo, eu sou o cara que paga mais pra vir do lugar certo. Eu não sou o cara que vai, vamos tentar esse aqui que tá mais barato, tá ligado? E mesmo assim, eu fico assombrado com quem compra iPhone. Mas é isso, não tem jeito.
Mesmo assim, ele é mais barato, não tem como. Ele vem mais barato, tá ligado?
Eu sempre vejo celular, pra quem usa muito, eu acho que até uns 3 mil e pouco, tá tranquilo, tá ligado?
Eu não consigo pagar, mano. Eu olho assim, eu acho que o máximo que eu pago num celular, na boa mesmo, uns 2 mil, se o celular for top. Mas que isso, acho que eu não consigo pagar, mano.
Eu se eu não ver um da Xiaomi que me agrade, eu vou pegar um daqueles da Positivo. De 600. como é que chama? Alcatel. Alcatel. R$400, tá ligado? Roda o WhatsApp e aplicativo de banco. É isso aí que eu tô precisando.
É que antigamente, tipo, eu pegava e olhava tudo. Ah, os caralho, vamos ver processador e tal. Cara, hoje em dia eu tô tão velho que, tipo assim, pra mim o mais importante é a bateria. Tá ligado? Se a bateria durar o dia inteiro, que tipo assim, na hora do almoço eu vejo um videozinho, ouço um podcast, ouço uma música, mano, se, tipo, da hora que eu acordar, das 8 da manhã, até a hora que eu for dormir lá, tipo, coloco pra carregar a noite, sei lá, umas 10 horas, mano, tá ótimo, não precisa ser aquela coisa, sabe? Tempo de uma tela legal pra você assistir um vídeo e durar a bateria, tanto que o que eu tenho aqui, o carregador dele é aqueles carga rápida, tá ligado? Ele meio que só funciona nesse carregador desse da Xiaomi. Mano, o bagulho, tipo, eu coloco ele pra carregar com uns 15, 20%. Uma hora o bagulho tá 100%, mano. É muito rápido. E dura o dia inteiro. Aí eu, tipo assim, eu não durmo com ele na carga. Tipo, eu deixo 100%, desligo à noite, né? Tipo, carrega até umas 11h30, vai, 11h30. Depois eu vou carregar só no outro dia, 10 horas da noite, tá ligado? Então dura o dia inteiro, tá ligado? E eu uso, hein? Eu uso muito celular.
Não, eu vejo as pessoas daí, a pessoa fala, eu gosto do que a... O maior argumento é que fala, não, porque a câmera do iPhone, ela é muito foda, não sei o quê. Mano, tu é fotógrafo? Você falava pra pessoa que compra, tu é fotógrafo? Tu ganha dinheiro com isso? Isso aí é algo que é da sua renda? Ah, não é, mas eu gosto de tirar foto. Brother, foda-se, ninguém quer ver foto dessa sua namorada feia que você coloca aí na rede social. Ninguém quer ver foto das coisas que você come. Ninguém quer ver foto da porra desse seu cachorro, né, fudido. Ninguém quer ver foto, tá ligado? Eu posso ver um monte. E outra, resolução. Ah, resolução do celular. Mano, essa porra é o tamanho da minha mão. Por que eu quero a resolução dessa bosta? Não dá, mano. Eu não consigo. Tem gente que consegue. Eu não consigo, tá? Então fiquem felizes aí quem consegue, parabéns. Eu não consigo assistir um filme no celular. Eu não consigo assistir algo longo no celular. Pra mim, humanamente impossível. Eu tenho que ver numa tela suficiente pra mim conseguir, né, adaptar ali. No celular não consigo. Eu já não vejo vídeo em celular, né? Cara, a função do celular pra mim é colocar emulador e ver pornô. E mesmo assim eu ainda tenho tablet, porque eu já tava cansado da telinha do celular. Daí eu levo meu tablet, aí eu faço tudo que eu quiser nele, tá ligado? Aí
o tablet já... é o futuro. Eu tô pensando, hein, um tabletzinho pra colocar uns emuladorzinhos, acho que é da...
Brother, eu meti o RetroArch, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. Puta que pariu. Compra um...
Quem é Nintendo Switch perto do tablet do gordo, filho?
Não, aquilo lá não aguenta. Bota um cartãozinho de memória... Ali de 64 GB. Não precisa de muito, não. Não precisa de 128, 64. Né? Rapaz, você faz uma bagunça. Ali o meu tablet ali, ó. Um piseiro. Sem encontrar outros jogos. Eu também pego outros jogos. Por exemplo, eu comprei. Eu sou uma pessoa que compra, às vezes. E eu comprei o... Como é que chama o jogo? Caralho, que é igual o Diablo. Titan Quest. Pra mim ele é esse estilo, é o segundo abaixo do Diablo só. Titan Quest é um puta de um jogo, eu gosto muito. Ah,
tá, tô ligado qual que é.
Aí eu já tenho ele pra Steam e tudo. Aí eu falei, eu quero jogar aqui no meu serviço. Comprei ele pro Android. Tava baratinho, promoção, né? Aí eu tenho Balatro, mas, mano, tablet e Balatro, você não precisa de mais nada. Você pode ficar onde você quiser, mano. Você pode estar no enterro, que você não fica triste. E então você tá ali. Lá, e o dinheirinho. Fica assim, né? O negócio eu lá no serviço. Só os pontos ali. Mano, você é louco, muito bom. Mano. Mas é isso aí, cara. Então, celular, pra mim, meio que foda-se. Bom, mas deixa eu continuar. Pera aí, pelo amor de Deus. Um beijo também aqui, continuar meus beijos. Um beijo para os motoristas de Uber desse meu Brasil. Eita, na maioria são os diplomatas, pensadores. Todo Uber que eu conheci já tinha doutorado. É, aqui no Brasil não tem jeito. Você faz a faculdade, foda-se. Você vai virar qualquer outra coisa. Que são os grandes trabalhadores desse Brasil. Gente, não tem... frescura e vai trabalhar. Só tem aqueles também, tem uns Uber aí que fala merda, ficou ouvindo o Jovem Pan, mas não dá pra salvar todo mundo.
Minha mãe tá fazendo Uber, viu? Meu pai vai começar também.
Um abraço pra mamãe e pro papai do Wesley fazendo Uber aqui. Um abraço e um beijo. Trabalhador, tem que botar dinheiro na mesa, pô. Tá maluco? Dinheiro, grana. É isso aí que faz a gente vencer. Bom. E também um beijo para todos os professores desse Brasil aqui. Eu não lembro de nenhum que eu tive porque eu odiei a escola. Cada dia que eu frequento a escola, eu odiava a escola, tá ligado? Então, mas fica um beijo aí para todos os outros. Mas é isso aí. Beijo também para todos os professores. É isso aí. Mandei os meus beijos de hoje. Eita lasteira. Agora que tá todo mundo beijado. Gostaria de saber como é que tá o meu pirulito de alho. Senhor Wesley Bruno, o Marajá de Araçatuba. O senhor está bem, meu querido? Eita! O Wesley, papapá. O Wesley, tatatá. O Wesley, tatatá. Como é que você tá?
Cara, tá tudo certo. Tudo tranquilo essa semana. Voltou um friozinho aí. Teve uma chuvinha segunda-feira. Foi meio esquisito. Um vendaval aqui. Quase que caiu a cidade inteira. Bagulho doido. Tem um vídeo aí de Araçatuba correndo na internet, tá até com bastante visualização. Tipo, umas caixas d'água caindo, sabe? É aqui na minha cidade isso que aconteceu. Se alguém viu esse vídeo, que tava uma ventania, tava tipo, poeiros, caramba. Aí tem tipo um vídeo de um prédio que eles estão construindo, né, aqui na cidade, perto do shopping. E tem duas caixas d'água caindo de cima do prédio, mano. Muito bizarro o vídeo, mas é aqui. Então, pra quem não sabe, viu esse vídeo aqui em Araçatuba. Mas de resto tá tudo certo, cara. Tô jogando uns joguinhos aí, tentando... eu tenho medo de jogo de terror, né? Mas esse jogo eu tô jogando... Eu vou falar, né? O Silent Hill F, eu tô gostando muito dele, muito foda. E tamo aí, tamo jogando, vamos ver, né? Tá... De resto tá tudo certo, cara. E eu acho que eu vou zerar esse jogo, ó. O jogo de terror é difícil eu zerar, mas esse eu acho que eu vou conseguir zerar.
Aí, ó, tomando no cu e rindo. É isso aí, tem que ser. O frio é muito forte, né, seu Wesley? Assim,
é que teve aquele vendavalzinho, né? Aí eu fiquei meio assim e tal, mas... Ai, tá calor, caralho.
Aqui botou uma terrinha, deu uma refrescada, mas Parapuã, a gente tem que esquecer que Parapuã é uma cidade que Deus abandonou. Então, aqui é só calor, tristeza, não tem jeito. Mas é isso aí. O frio nunca mais voltou aqui. Então, tava calor, mano, e camiseta. Mano, tem dia que tá calor. Ainda bem que eu levei meu ventilador no meu serviço, mano. Você tá maluco, senão eu já tinha morrido ali, queimado, tá ligado? Vou aparecer só, parecer um fósforo queimado, torto. Porque é calor pra caralho. Essa porra. Bom. Ai, agora eu.
Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca.
Eu. Tô de boa, tô vivo, tá? E como estava o senhor Wesley, eu também estou jogando Silent Hill F aqui, sem pena e sem dó, porque eu gosto muito de Silent Hill.
Já ganhou.
Tá. Não é lá na Game Awards, mas...
vai nem concorrer,
não,
viu?
Não, vai nem ser nomeado. Não vai nem ser nomeado.
Se for pra jogo de terror, que eu nem sei se tem essa categoria, ele vai, se não...
Não vai. O último, o Game Awards, o Remake 2, que é maravilhoso. Eu acho que foi nomeado pra uma ou duas coisas, assim, bem pequena. E não ganhou nem elas, tá ligado? É, então. Mas pra mim, Silent Hill F é o jogo do ano. Foda-se todos os outros. Eu não tô nem aí, tá? Pro que tá acontecendo.
Você é imparcial? É Silent Hill Z, foda-se.
É Silent Hill F, foda-se os outros. Eu sou completamente imparcial. Como eu gosto de Silent Hill, então já ganhou. É isso. E eu vou falar pra vocês, se dependesse de mim, eu nem tava fazendo gravação hoje aqui. Porque eu queria estar jogando. Eu não queria, não. Mas essa é a prova do meu comprometimento para com o meu público aqui. Esses meus lindos brasileirinhos. Obrigado. Muito obrigado. Meu comprometimento, meus brasileirinhos, brasileirinhas, aqui que escuta essa bagaça desse podcast. Eu tô amando cada segundo Silent Hill F. Tudo que eu tô jogando, já joguei uma boa parte. Ainda não fechei, tá? Provavelmente quando sair eu já vou ter fechado. Então vou tecer finalizações do que é o jogo, esse tipo de coisa. Mas o que eu posso falar é que eu tô amando tudo. Tudo o que o jogo entrega. E esse jogo é o famoso ou você ama ou você odeia. Vai ter gente que vai jogar e vai falar que é o pior Silent Hill de todos. Vai ter gente que vai jogar e vai falar que é o melhor de todos. Ah, pra mim, mano, só coisa boa até agora. E eu vou te falar. Mano, é um pré-release, tá? Quando a gente pegou foi pré-lançamento. É a primeira build, não deu um bug, nada.
É verdade, ele tá bem lisinho.
Um crashzinho, um bugzinho, um slowdown, nada. Rodou liso no alto aqui no meu PC.
É Unreal, se eu não me engano, né?
Exatamente.
Não, Unreal é de Peter,
viu? Então a gente tem que aí enaltecer a Konami.
O que? Mas... Fala, repete o que você falou, eu não ouvi direito.
Vamos enaltecer a Konami.
Eita!
Mas não muito, porque também não foi eles que fez, eles mandaram fazer. Né? Mas assim, vamos enaltecer. Mano, nossa, na hora que eu comecei a jogar Silent Hill F e começa a primeira trilha sonora, eu falei, cara, isso é muito bom. É muito bom, tá ligado? A música batendo tum-tum. Ah, não, eu falei, caralho, puta que pariu, o jogo do ano, foda-se. E, mano,
andando, eu só ouço assim aquele crac, crac, crac. Aí eu começo a me cagar tudo já. Eu falei, pronto, tem alguma coisa aqui. Aí, né, esse jogo dá pra você travar a mira. Eu tento travar a mira pra todo lado, pra ver se eu acho alguém. Eu não acho ninguém, tá ligado? Fudido.
Mano, tem várias vezes que é muito foda. Jogo de câmera. Mano, é Silent Hill mesmo. É no duro. Vai ter gente que não vai gostar, que é mais puritano. Ah, mas não é Silent Hill, porque não está na cidade de Silent Hill. É que você não prestou muito bem atenção no jogo. Mas tá bom, eu vou deixar aí você que tá ouvindo. Provavelmente um dia aí, próximo, a gente vai trazer aqui. E eu vou querer trazer tudo que eu vi e tudo que dá pra se explicar aqui, porque eu gosto de Silent Hill. Mas quem vai trazer é o Wesley, não vai ser eu não, tá? Já vou deixar claro. Eu quero ver ele explicando Silent Hill. Eu vou falar, botar a história é ele falando. Aí depois eu fico falando no meio lá, qualquer coisa ali. Mas é ele que vai fazer. Bom, é isso aí. Eu já me caguei nas calças todinho jogando Silent Hill aí.
Imagina eu.
Dois passos
aparecendo. Mas ó, eu vou falar que é um negócio que eu falei pro Gordo aqui antes da gente começar a gravar, que eu acho que eu entendi qual que é o meu medo nos jogos, assim, de terror. É, o Silent Hills eu tô conseguindo meio que jogar assim, pra mim tá até de boa, tem algumas partes ali que é tensa, tudo, obviamente, a Silent Hills, mas pra mim tá de boa porque a temática dele... É no Japão, então é uma realidade muito longe da minha, e também ele é mais de época, se eu não me engano ele acontece na época dos anos 60, se eu não me engano. Então, pra mim já ficou um negócio mais lúdico, então pra mim já é mais de boa de jogar, mesmo ele tendo aquelas partes de terror, né, ser grotesco e tudo, mas pra mim é de boa, porque pra mim tipo, é uma coisa muito distante, então pra mim é meio lúdico. O que me ferra, assim, é por exemplo Silent Hills 1 e 2, né, o remake mais ainda, que é uma coisa mais, tipo, da minha realidade, tipo, sabe, aquela coisa mais dos Estados Unidos, é urbano, é mais contemporâneo, tipo, tem carro, tem a cidade, então aí você fica meio, sabe, em mim já baixa o negócio, é isso aí mesmo. Então, como esse jogo, né, ele passa numa época e uma cultura, né, um lugar diferente, pra mim tá até que de boa, assim, ele é muito aterrorizante e tal, mas eu tô conseguindo levar ele, tá ligado?
Aí, ó. Que pega um remake aí, o Wesley dá tipo
não, piripaco do Chaves. Não, do 2 eu nem instalei, eu nem quis olhar. Eu não vi vídeo, eu não gosto.
É o piripaque do Chaves, tá ligado? Na hora que aparece um vídeo. Daí trava no meio, na frente do computador. Mas é isso aí, tem que ser isso aí, o Wesley jogando.
Por favor, me ajuda.
É isso aí, né?
Não, mas esse é muito bom. Ele tem outros segmentos, assim, que é bastante interessante, principalmente do lado de sobrevivência. Ele é bem mais sobrevivência do que alguns Silent Hills dos original mesmo. E, cara, eu tô pagando um pau pro jogo. De verdade mesmo. Tô falando, puta, tudo aqui tá bom. Não tô conseguindo criticar nada do jogo. Tá tudo indo muito bem. Mas vamos ver. Vamos até o final. A gente tem que segurar. Eu tô me segurando. Pra mim é jogo do ano. Já ganhou.
Já ganhou.
Lindo. Tesão. Bonito. Eu lá, o Akira Yamaoka ali parado. Lindo. Tesão. Bom, mas é isso aí. Não vai ser nem nomeado. Mas se for nomeado, puta, eu vou torcer pra caralho. Foda-se. Tô nem aí. Mas é isso aí. Temos um programa, né, Wesley? Aqui, eu acho. Temos um programa. É isso aí. Temos um programinha. E eu queria saber qual que é esse programinha.
Bom, como a gente já começou, né, já estamos com uns 20 minutos aí de programa, é, obviamente, o nosso queridíssimo freestyle. Então, hoje a gente vai falar sobre muita coisa. Talvez a gente volte pra Silent Hills, talvez a gente fale sobre outras coisas que dê medo na gente, de falar de iPhone, né? Não, não falar de iPhone não, não quero mais.
Também dá medo.
Né? É, também dá medo, né? Falar de iPhone dá medo. E, cara, pode ser qualquer coisa. Então, hoje é tema livre, é freestyle.
Isso aí, musiquinha, todo dia eu faço uma. Freestyle, freestyle, freestyle.
Faz o L.
Eu acho que é por isso que eu não tenho medo desse Silent Hills, porque a mina não tem um iPhone. Se ela tivesse um iPhone, eu tava me cagando.
Não, eu já tinha abandonado nos primeiros 10 minutos. Porque eu já sabia que ela não ia saber o que tava fazendo. Eu falei, eu não vou conseguir jogar esse jogo. Ai, meu Deus do céu! Eita, o negócio é comprar Xiaomi, rapaz.
Tecnologia!
Tecnologia!
Bom, temos um freestyle aqui no programinha. Eu só queria começar com uma reclamação, que é coisa que também dá medo. É coisa que também dá medo aqui. Ixi. Porque hoje, logo hoje antes, eu nem ia falar disso, mas eu falei, puta, eu fiquei tão abismado com a situação aqui que eu fiquei,
por
né?
Por favor, me ajuda!
Porque saiu a lista com os novos sets pro Magic the Gathering em 2026. Aí eu falei, isso não pode estar acontecendo. Mas eu vou falar, não, tipo, porra, eu vou falar de um ex-jogador de Magic, eu vou falar rápido pra não virar coisa de Magic isso aqui, tá? Então é só vou falar rápido, a minha reclamação aqui, a minha hora de chorar. Então, a primeira que vai aparecer em 2026 vai ser o Lauren Eclipsed, que é ótima, porque é um plano de Kifkin, que é uma história ali de Magic mesmo, não sei o quê. Aí depois, tá, vai ter um outro set do Universo Beyond. Universo Beyond, pra quem não sabe, é tudo que não é Magic. Todas as porcarias que tá entrando é o Universo Beyond. Então vai anunciar um Universo Beyond ainda, que eles não colocou. Então já lá vem bosta, tá? Só fica explicando. Logo na segunda já, que é pra não segurar. Aí depois vai ter um que provavelmente vai ser muito bom, mas eu não vou ver porque eu já desisti de Magic, que é o Secrets of Strixhaven. Teve o Strixhaven antes, que era tipo uma escola de magia, tá ligado? Uma paradinha meio Harry Potter, tá ligado? Mas é tipo do Magic, da história do Magic, no mundo do Magic. Aí vai ter tipo uma continuação dessa história, que seria legal se eu ainda gostasse de Magic, pra ver. Aí depois a gente vai ter o Magic the Gathering Marvel Superstars, tá ligado? Superhero, ou seja, não vai ser só Homem-Aranha, é toda a porra dessa merda aí do Universo Beyond. Então vai colocar mais um monte de herói agora, Marvel, é o Hulk, é o Homem de Ferro, é o Thanos, é a puta que pariu, é todo mundo. Aí depois do Marvel Superheroes, eles anunciaram que vai ter do Hobbit, tá ligado? Mano, eu amo Hobbit, mas, velho, cara, eu amei o set do Senhor dos Anéis. Mas, não, eu não quero ver isso no Magic, mano. Mano, porra, eu fico assim. E eu amo Hobbit, mas eu não quero. Aí depois.
O cara quer dinheiro de qualquer custo, né?
Não tem jeito, mano. Aí depois vai ter
Eles vão fazer o Dois Anel agora? Que já tem um anel, né?
Não, agora vai ser anel pra tudo que é lado agora, porque haja anel pra queimar. E daí eles vão colocar no Hobbit
e
tudo.
E o Coisa vai comprar de novo. Quem foi que comprou aquele um anel, o cantor?
Post Malone.
Post Malone vai comprar agora.
Ele pegou um anel por 2 milhões e não sei quanto. Anel caro do cão. Daí ele comprou. Aí se aparecer outro anel, ele compra também. Aí eu acho que a Wizard já tinha que dar logo pra ele esse anel aí, porque já sabe que vai sair na mão dele. Bom, Aí depois vai ter o Reality Fracture, que é realidades quebradas, fraturadas. Que daí vai ser meio que... vai mostrar um novo vilão e a história principal do Magic aí, que seria uma parte legal se eu ligasse. Mas eu não ligo mais depois de tanta zona, né? Então seria um ótimo. Aí eles mandaram por último em 2026 o do Star Trek. Porque eu não sei. Então agora vai ter Star Trek também no Magic, Hobbit, Herói da Marvel. Vai ter a puta que pariu nessa porra. Aí, por exemplo, tem esse que é o Universe Beyond, que é a desculpa que eles dão pra colocar qualquer bosta pra eles ganhar dinheiro, que pra virar Fortnite. Existe,
eu ia falar isso.
existe um Universe Beyond que eu achava legal, porque tinha antes. Mas é o quê? Lança 9 cartas, tá ligado? Aí a pessoa compra, se ela quiser jogar com aquela carta, que vai só substituir uma que já existe. Então é um negócio legal, tá ligado? Eu acho bacana isso aí. Não é um set completo pra você jogar em campeonato e que faz parte da história do Magic, não. É só um 9, 10 cartinhas. Sabe qual que eles anunciaram que vai ter pro Magic? Vai ter 6 ou 9, não sei. Do The Office.
Ué? Aí,
então, mas é tipo só o... como é que é o nome do cara? Do Willen? Que é o...
acho que é.
É só ele, tipo, histórias ali do destino do Willen. Daí coloca ele umas diferenças de carta. Eu vou até procurar depois. Depois eu já vou ficar procurando, porque daí eu já mando a imagem pro Wesley. Porque é legal que ele vai vendo. Deixa eu ver aqui, ó. Mas é isso. Esse tipo, eu gosto. Tá ligado? Porque não altera nada no Magic. É um negócio pra... como é que chama? É uma paradinha divertida. Pra quem quiser comprar. Tá, caro pra caralho. Mas pra quem quiser comprar, quem acha legal, tudo. E... aqui, achei. Já vamos até mandar pro Wesley ver aqui. Que a pessoa acha legal, gasta um dinheirinho, bem gostosinho e tal, não sei o quê, mas é 6 cartas. Não vai alterar nada. É coisinha promo. Mandei no WhatsApp pro Wesley. Ah, aí ele vai ver. É da hora, mano. Tipo, ó, The Office Dwight Destiny, o destino do Dwight. Então, tipo, aqui, ó, tem o...
da hora.
Dwight Weapons Test, que tem a bolsa de arma dele, daí a carta ali mágica. É, tipo, mágica instantânea. Aí tem esse, mano, eu achei muito boa, essa carta é do caralho. Que é a mesma do Reaper King, que é Dwight ou Lantern, que é ele com roupa de Halloween, que ele só botar abóbora assim na cabeça, que tem o episódio lá. Mano, muito foda. Isso é legal. Isso é show, mano. Isso é divertido. Agora fazer set com 200 e não sei quantas cartas. Eles fizeram um set daquela bosta do Assassin's Creed. Lá, mano, ninguém comprou. Só quem gosta de Assassin's Creed. Ah, mano, sei lá. Eu quero que o Magic vá pro inferno mesmo. Tem que fechar as portas. Mas, mano, tá tendo Pro Tour do Magic. Eu gostava de assistir Pro Tour. Eu nem tenho mais interesse. Tá ligado? Nisso aí.
Vida Fortnite.
Morreu pra mim. Tá ligado? Não tem mais graça. Tipo, foda-se. Eu tenho muita carta. E eu vejo essas coisas assim, tipo, como algo que já morreu. Porque é da época de boas histórias, boas coisas contadas, essas coisas. Mas é isso aí, a vida é isso aí mesmo. A gente tem mais é que se fuder mesmo. Tem que tomar no cu e rir. É isso aí que a gente tem que fazer. Ah, bom, mas aí já falei da minha frustração do Magic aí. Já dei o minha palavra aí. Ah, Wesley, falar qualquer coisa, eu fiquei triste agora.
É, cara, o Magic virou um Fortnite agora. Os caras só querem dinheiro, tá ligado? E tipo assim, quando eles lançam essas cartas, é uma dúvida. Eles colocam poderes diferentes ou tipo, normalmente é só uma skin, uma carta, tipo, que já existe?
Não, então.
Coisa assim, uma regra nova.
Quando era só uma skin de uma carta que já existe, é que nem o que eu te mandei, é do Dwight, tá ligado? É todas as skins de carta que já existe. Aí eles fazem essa brincadeira. Esses que eles fazem no Universo Beyond, que é tipo do Star Trek. Do Spider-Man que saiu agora, aquela bosta lá. É um set inteiro, 200 e não sei quantas cartas, com mecânicas diferentes, modos diferentes de jogar.
Em, tipo, regras entre elas, tipo, se você tiver um herói, outro herói da Marvel, ele faz alguma coisa. Entendi.
Normalmente eles tentam fazer. O Magic sempre foi assim, de uma forma que funcione pra todo o Magic. Então, por exemplo, o Magic tem aranha. Não tem aranha?
Tem.
Então eles fazem.
Miranha.
Eles fazem coisas pra aranha, equipamento pra aranha que vai funcionar em outras aranhas fora do Magic, não só no Homem-Aranha.
Entendi.
Então eles fazem esse negócio pra que funcione, pra que não quebre, né? Pra que esse set só funcione com esse set, tem que funcionar com o resto. Aí eles fazem isso, mas ficou uma bosta o do Homem-Aranha, tá um lixo. E...
É, isso que é foda, que eu fico pensando, tipo, tanta coisa que eles lançam, regras novas, né, quando você coloca set novo. Cara, tipo, o meta do jogo, então, é totalmente quebrado, tá ligado? Não, não existe, assim, uma lógica. Você vai descobrindo... Um fuzuê, então.
É assim. No Magic, o meta, como todo jogo, sempre passou por probleminha. Às vezes tem que banir carta, porque essas coisas acontecem, né? Alguém descobre um jeito de quebrar o jogo e fazer combo infinito, daí tem que ir lá e banir a carta, tudo bem, isso acontece, sempre aconteceu e tá tudo certo. O problema não é esse, o problema é você ver tanta coisa legal do Magic, tanta coisa, você viu os campeonatos, tanta coisa acontecendo, e agora você vai ver um jogo do Magic, aí você tem que ver o cara jogando o Homem-Aranha, jogando contra o Assassin's Creed, aí aparece o Cloud do Final Fantasy. Cara, tipo, morreu a identidade, morreu, entendi, tá ligado, do Magic. E, mano, tipo, por exemplo, eu vejo que nem o do League of Legends. League of Legends é um jogo que já tem um bom tempo, mas perto do Magic é um menino, tá ligado? O Magic the Gathering tem a minha idade. Aí o... Não, eu sou uma bem mais velho. Mas, tipo, o Magic the Gathering tem mais de 30 anos de jogo. Então, tipo... Cara, eu vejo, tipo, a Riot fez perfeito, mano. É isso que a Wizard tinha que ter feito. A Hasbro tinha que ter feito. A Riot fazia animação... das coisas da IP dela, do jogador, jogo de luta, jogo de RPG. Sim, e música, tipo, faz banda de música, tá ligado? Tipo, Pentakill, bota KDA, cria identidade, joga ela pro mundo, tá ligado? Faz todo tipo de coisa possível com aquilo e faz aquilo crescer. Mano, o Magic tinha isso na mão, teve isso na mão durante 30 anos e nunca usou, cara. Nunca soube usar.
Ela e, tipo, quis abrir e absorver as outras, né? Só pra...
por causa que... Entendi. Eles não... Mano, para uma empresa, assim, porque é aquele negócio, né? A gente fala muito mal da Wizards, e tem que falar mal mesmo. Fala muito mal da Nintendo. Fala muito mal da Konami. Mas é assim, a realidade, o problema é que essas empresas são de capital aberto. Se elas são de capital aberto, elas vão ter um monte de cara com paletó que tem ação na empresa. Esses caras de paletó, eles botam um cara que chama CEO ali, que vai representar eles, pra ganhar dinheiro com a empresa. Eles sempre têm que ganhar mais. Eles não podem ir pra trás, eles têm que ir pra frente. Ah, nossa, teve não sei quantos bilhões de lucro. Foda-se, o próximo ano tem que ser mais. Se não for mais, a gente vai começar a demitir gente aqui. Tá ligado? Então tem sempre que mais. Então você vai ver essas empresas indo sempre pra puta que pariu, porque sempre tem alguém que tem que tomar, tomando conta, que só pensa no dinheiro e não pensa em mais nada, tá ligado? Foda-se o resto, foda-se comunidade, foda-se qualquer coisa, o negócio é dinheiro, tem que entrar cada vez mais grande. Então esse é o grande culpado. Se a Nintendo quiser resolver um dia, se o outro quiser resolver o dia, tem que comprar todas as ações de volta e deixar ele com capital fechado, nunca mais deixar ninguém entrar na empresa, eles conseguem fazer o que eles quiserem. Vão fazer isso? Nunca, né? Não tem a mínima possibilidade de fazer isso. Eles nem mandam mais na empresa. Quem manda é os acionistas, tá ligado? É mais fácil os acionistas comprar o resto dessas empresas do que qualquer coisa. Então, tipo, esse é o grande culpado. Porque a cada ano tem que sempre fechar no lucro. Se não fecha no lucro, dependendo do que acontece, mano, eles mandam até fazer investigação, você tem que prender o presidente da empresa, tá ligado? Porque, tipo, é verdade, e, tipo, e já aconteceu várias vezes. Tipo, ó, a gente faz ações aqui, não sei o que, esse presidente, o dono, não tá querendo ganhar dinheiro por tal motivo, e prende, é crime, é simplesmente crime, tá ligado? É muito louco. Então, tipo, a gente vê tudo isso aí indo pra casa do caralho por causa de dinheiro, mano. Porque tem uns caras do paletó que nunca jogou Nintendo, nunca jogou um jogo da Konami, nunca jogou, pegou na mão uma card Magic, não fez nada, que é eles que decidem que tem que ter dinheiro, tem que dar grana. Ah, não dá grana? Foda-se, não quero saber. Como é que vai dar pra fazer pra dar dinheiro? Ah, pega a Magic e coloca um monte de mulher pelada. Então coloca, se dá dinheiro pra colocar. É assim que funciona. Então, tipo, a gente fica puto e tem que ficar puto mesmo, mas a realidade é que a gente tá nesse negocinho chamado capitalismo tardio, né? E quando o capitalismo tardio entra, a gente já sabe.
Eita. Bom,
é isso, eu já deixei entregue aqui o tanto que eu tô puto, não sei o quê. Você viu, hoje a gente tá só falando de coisas maléficas, coisas de terror aqui. Então, eu tô com medo. Eu tô sempre... O que é coisa que mais me dá medo que o capitalismo tardio? Impossível. esse sentimento total de que qualquer momento a gente pode estar morando na rua por qualquer motivo, tá ligado? É foda. Por isso que a gente tem que fazer jogo, a gente tem que fazer podcast, a gente tem que fazer todo esse negocinho pra gente ter um plano B. Porque a qualquer momento a gente quebra.
Fodeu.
É, fi. Aí, na hora que o capitalismo é assim.
Apoiar e ficar calado.
Não tem jeito, mano. Ninguém... Não é isso aí, não. Ó, fica aí minha dica pra quem tá ouvindo. Tenham projetos. Tenham segundas coisas. Coisas que vocês gostam de fazer e que pode dar certo. Acho que é uma das primeiras coisas que tem que fazer. Nunca, nunca entre nesse filme de terror de você se permitir em só trabalhar, voltar pra casa e esperar morrer. Não faz isso, tá, meu querido ouvinte? Não faz. Eu sou uma pessoa que desistiu. A minha luz por de dentro apagou, tá ligado? Eu já morri, eu sou uma casca. E mesmo assim eu tenho plano B. O Wesley sabe o tanto de plano que eu tenho pra fazer um monte de coisa. Porque eu gosto de fazer essas coisas. Podcast, ó, quantos episódios estamos chegando? 300. Quanto quase, a gente ganha tá já, quanto a gente já ganhou dinheiro com esse podcast, velho?
Quase nada.
Porra nenhuma.
Vamos fazer. Tantos podcasts que nasceram junto com a gente, morreu. E tinha muito mais. Tinha muito. Ganhando muito mais e morreu já.
E não aguenta. Pode
ver daquela leva de podcasts, né? Que a gente começou naquela leva da pandemia, né? Que virou a febre, né? Mano, quantos que nasceram e cresceram, ganhando dinheiro pra caralho e morreu? Tipo.
E morreu, mano. Só porque, não tá pagando o aluguel do meu estúdio, tá ligado? Então aí já acabou, não sei o quê. Mano, a gente faz em casa, a gente tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar daqui a pouco.
Eu nem
posso ficar muito tempo falando, eu tenho que trabalhar daqui a pouco. A gente faz essa porra porque a gente gosta. Então a gente vai lá, vai ter o nosso especial 300, obviamente, né? Não vamos deixar aqui os nossos ouvintes aqui sem essa alegria, né? Nem nenhuma surpresa, 300 episódios, você acha que a gente não vai falar disso? Só que a gente vai porque gosta. Porra, não é por causa de dinheiro, não. Não é mesmo.
Se for dinheiro, vai estar fudido.
Não, tava pro caralho. E vai ter 400, 500, 600, vocês podem esperar, tá? Eu tô falando, se um dia eu explodir, pum! Tá ligado? Virar bosta, o Wesley continua. Se um dia o Wesley virar bosta, pum, eu continuo. Eu ainda acho que se um dia nós explodir, eu e o Wesley ao mesmo tempo, pum, tá ligado? Aparece ainda um tiro. Aparece um tiro que pega, tá ligado? Eu ainda acho que acontece isso, tá ligado? Fala, deixa eu fazer essa bosta aí. Ou aparece outra pessoa, não vai acabar. Isso aqui não vai acabar.
A nossa consciência vai estar numa IA e a gente vai continuar fazendo.
Exatamente, a gente vai estar ali, tá ligado? Que nem inteligência artificial. Que nem eu vou estar, que nem desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver. Vai carregar.
Atenção, eu. Gordo aqui. Boa noite.
Cheguei aqui. Eita. Gordo, inteligência artificial, pau no seu cu.
Deixa eu tirar essa porra. É isso. De algum jeito
vai ser tá aquela linguagem de IA. Ah, você já viu aquele vídeo que as IA estão duas IA conversando?
É, eu vi.
Aí ela fala, você conhece tal código, não sei o quê. Só fica uns bipizinhos. Elas conversando, mano, bizarro.
E elas já devem estar vendo como é que destrói a humanidade já. Tudo por baixo.
Estão ainda conversando, fica vendo.
Tá lá, tão fudido. Mas é isso aí. Ai, meu Deus, a gente vai fazer muito. 300, 400, 500, 600. No especial a gente fala sobre essas coisas.
É isso.
Mas eu amo fazer isso. Tenha um plano B, meu querido ouvinte. Pelo amor de Deus, não seja assim. Não fala, a vida é uma bosta. Só tem que trabalhar. Inventa, dá um jeito. Dá teus pulos. Não sei. Faz o que tu ama. Mas é isso aí. É
um hobby mesmo, sabe? Que aí você se sente bem com você, né? Mesmo você estando, sei lá, às vezes, né? As pessoas que estão falando estão bem, então, sabe? Ganham um dinheiro bom e tudo, mas faz outra coisa assim, só não vai trabalhar, volta pra casa. Quem tá aqui gosta de videogame, então pelo menos tem esse hobby, sabe? Mas tenta ter outros também, sabe? Outras coisas. Se permite a fazer coisas novas, né? Sei lá.
Isso, eu sempre falo, porque o dinheiro é um negócio que move o ser humano, né? Não move eu muito. Eu não sou muito do dinheiro, por mais que pareça que eu seja um maldito que quer cada vez mais dinheiro aqui, né?
Mas quem quiser, né?
Pico, nada ainda.
Controle3oficial@outlook.com. Às vezes parece que eu sou um maldito que só quer dinheiro. Mas a realidade, mano, é que, mano, eu nunca nem pensei nisso, tá ligado? Eu só comprei meus videogames, tá bom aqui. E a gente faz podcast de videogame, é um negócio que é bastante interessante, que é, cara, eu falo com tranquilidade. Quanto mais eu faço podcast, eu tô com 300 episódios, mais eu quero jogar videogame. Eu tô com quase 40 anos de idade, tá ligado? Um velho fudido, careca, gordo. E, cara, eu acho que eu nunca, na minha história, eu tive tanta vontade de continuar jogando videogame. Sabe como a onda não passa, parece que só aumenta. Eu acho que é tanta coisa pra jogar, tanta coisa que eu quero conhecer, tanta coisa que eu quero ver. Que, por exemplo, chega um Silent Hills F, assim, da vida, mano, me botou gasolina pra mais 5 anos de videogame. Tá ligado? Então, tipo, eu meio que sou assim, eu tenho essa parada de... porque eu vejo bastante gente na internet, ah, eu acabou minha felicidade naquilo. Muitas vezes, o problema não é o seu hobby ou aquilo que tá te enjoando, tem alguma coisa ruim na tua vida. Às vezes tem que dar uma mexida, tá ligado? Vamos mexer um pouquinho? Vamos fazer um negocinho diferente? Pensar alguma coisa? Vai virar um YouTube? O povo não gosta de ser o YouTube? YouTuber? Vai, pega uma câmera, fala alguma bosta, faz alguma coisa ali. Às vezes dá certo, cara. Ou tem um plano, sei lá, mano. Eu acho que as pessoas... Cara, eu acho muito problemático, porque eu já fui assim com 20 e poucos anos. Meu negócio era cachaça, trabalhar e voltar pra casa. Não tinha um plano B, alguma coisa. Hoje eu tenho B, C, D, mas, tipo, eu fico imaginando... É meio triste, tá ligado? Ser completamente dependente de trabalhar pra outra pessoa, tá ligado? Quem ganha dinheiro é o teu chefe, tá ligado? Você foda-se, você nunca vai crescer. É uma merda, mano. Eu fico pensando, mano. Não faz isso com a sua vidinha, tá? Ou eu tô errado, Wes. O negócio é usar droga. Tipo, fuder com qualquer coisa que anda.
Cara, pior que não, você tá certo. E eu me foquei mais nesse negócio que você falou que esse ano, né? Quanto mais a gente faz podcast, a gente quer jogar mais. Eu acho que esse ano também me bateu esse clique, sabe? De querer jogar mais outras coisas. Porque eu, ano passado, assim, eu tava meio... sem vontade, tá ligado? De jogar, assim, muitos jogos. Tanto que eu tô olhando aqui na minha Steam. Cara, falar a verdade, acho que de jogos mesmo que eu joguei ano passado, ó, pra você ver. Elden Ring eu joguei bastante ano passado. Power World, né? Porque, né, lançamento do ano. Tá aí. E, cara, outros jogos assim, mas muito esporádico. Esse ano, não. Esse ano eu joguei bastante. Eu joguei, tipo, ó, janeiro, Hogwarts Legacy. Astral Ancient, né? Que eu trouxe. Fora o Silksong agora, né? Mais recentemente, o Silent Hills. Fora isso, eu zerei o que o Gordo passou, né? O do... Ah, esqueci o nome lá. Do... Ah, a gente até trouxe. Bom, enfim, eu esqueci o nome do game. Mas eu zerei muitos jogos, tá ligado?
Second Samurai.
Second Samurai também eu joguei.
Não, mas eu sei qual que você tá falando. É o Blood Will Tell.
Blood Will Tell, isso. Esse daí eu zerei mesmo. Tipo, mesmo depois que o Gor... ele trouxe, né, no podcast. Aí eu peguei e depois eu fiquei umas duas semanas jogando. Então achei muito foda esse jogo. Fora outros, né, que também eu joguei e tudo. Então esse ano deu, sabe, acendeu um pouco mais a chama de querer jogar as coisas de novo. E sabe, esse ânimo e tal. Ano passado tava meio esquisito. Mas eu acho que é isso, tipo, você ter projetos, você ter as suas coisas paralelas, né? Não só ficar nessa de ir trabalhar, voltar pra casa, sabe? Não fazer nada, sei lá. Você acaba dando ânimo em outras coisas pra você querer fazer e acaba voltando algumas outras paixões, né? Que nem em mim deu essa de querer jogar, né? De novo e tal. E tem muitos outros jogos que eu quero jogar. Eu já tô de olho ali no Hades 2, eu já até comentei com o Gordo, que acabou de lançar não, né? Já tava faz tempo lançado. Mas acabou saindo a 1.0, né? Vamos ver como que ele tá mesmo agora. E, cara, tem outros jogos até o fim do ano aí que eu quero muito jogar e tem muita coisa engatilhada aqui, tá ligado? Então acho que é bem isso que o Gordo falou, tipo, você ter alguma coisa assim que você quer fazer, né? Que você tem vontade, só comece e faz. Isso pode também acender e voltar a chama de outras coisas que você gosta, né? Que você deixou pra trás. Então, esse é o conselho, cara. O que o Gordo falou também é o meu conselho, de você querer... Sempre tem alguma coisa a mais pra você fazer e tal. Porque hoje em dia, nesse mundo, né, de você só ficar em rede social, girando pra baixo, né, as coisas, cara, você fica meio um zumbizão, né? É meio foda.
Graças a tudo nesse mundo, eu não uso uma rede social. E quando eu uso, é tipo, eu faço questão, por exemplo, no Reddit não tem algoritmo, tá ligado? É aquilo que você escolheu ver. Então você vai no subreddit que você escolhe e vai aparecer coisa desses subreddits. É, não vai aparecer coisa de fora, de outra coisa, ou que outra pessoa adicionou. Mesmo porque você não fica adicionando ninguém no Reddit. Aí o... Cara, então, tipo, daí eu só tenho ali mais ou menos o que é o necessário pra mim não parecer que eu vivo debaixo de uma pedra, né? Que eu não sei mais o que tá acontecendo no mundo e no Brasil. E é só, mano. Não uso mais rede social. Esse dia eu tava conversando... Não, é, tava conversando com a minha amiga. Porque assim, mano, a gente... Não é segredo nenhum, né? Porra, eu estudei programação de jogos digitais. Eu e o Wesley tamo brincando aí de fazer jogo. E, tipo, cara... Eu vou ter que voltar a ter rede social, tá ligado? Adicionar a gente, essas coisas. Porque, mano, quem não é visto não é lembrado, né? É. Isso aí o Racionais já falou. Só que eu não sei como é que eu vou juntar essas duas coisas. Tipo, não usar a rede social, mas ter que usar. Eu acho que, tipo, eu só vou armar aquilo que eu tenho que postar, colocar ali e sair. Tipo, entra e sai.
E deixa a mágica acontecer, né?
E deixa lá. Se alguém estiver me xingando, falando, gordo, você tem mais que se fuder, eu não vou ver. Porque eu não vou querer. Mas eu vou ver como é que eu vou fazer isso aí, cara. Ou às vezes eu nem faço, eu nem quero. Será que eu consigo. Será que uma IA consegue dar conta disso? Fingir que sou eu?
O que mais tem hoje em dia é IA com esse influenciador,
então, mano. Mas é. Então, eu imagino. Só que eu tenho que fazer que essa IA também não fique dando muita moral, respondendo ninguém, tá ligado? Porque eu sou assim, né? Então, tipo, tem que... Porque às vezes você coloca um IA, um bot, ele fica respondendo, fala alguma coisa, tem que calar a boca, tá ligado? A função dele é postar, colocar um título... O
que
mais a gente
tem, gordo, é conteúdo na internet, fi. É que nem você falou, é 300 podcast. Tem uma IAzinha do jeito que você é, fi, foi mais fácil que tem.
Mandar ela estudar ali 300 podcast, né, e fica... Perfeito, mano. Eu acho que eu vou ver isso aí. Eu não quero rede social. Eu consigo fazer tanta coisa hoje, mas é exatamente porque eu não tenho rede social. Acho que é uma das melhores coisas. Às vezes eu pego ali minhas cartas de Magic, porque Magic tá uma bosta, mas antigamente era bom. Então as minhas cartas velhas de Magic, eu pego, fico brincando, faço um deck, tá ligado? Nossa, dá pra fazer um deck de careca. Eu tenho um deck só de gente careca. Aí eu tenho o deck de careca, aí eu tenho um deck só com mosquito, daí eu faço um deck só de mosquito. E assim vai, eu gosto de fazer essas coisas. Tipo, se eu ficar olhando assim em rede social, porra, todas essas coisas besta, porque a gente tem que ser besta, né? Eu acho que é importante ser besta. Se perde, tá ligado? A gente deixa um pouquinho de ser idiota como a gente deveria ser. É importante ser idiota. Parece besteira o que eu tô falando, mas é importante. É importante, mano. É você ser mais idiota, ser um pouco mais leviano em certas coisas, deixar passar, tá ligado? Você não precisa saber de tudo. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ver todos os filmes e todos os seriados e todos os jogos que estão acontecendo, tá ligado? Vou dar exemplo o do Hollow Knight Silksong. Eu chego uma hora e falo, mano, eu não quero jogar, tudo bem, lançamento, mas não me pegou. Parei, fui fazer outra coisa, tá ligado? Não vou jogar por causa do FOMO, por causa do Fear of Missing Out, né? Que é o medo de ficar por fora dos acontecimentos atuais. A falta de rede social me fez isso aí. Mas é isso aí, mano. A gente não ia falar de coisa de terror?
Ah, eu também é. Ficar com medo, a fome é também terror, sei lá.
É, a Fear of Missing Out, né?
É, Fear. Tem Fear, ué.
É, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, medo de se sentir fora do assunto, né? Eu não tenho, eu odeio os assuntos atual. Eu não gosto das músicas atual, eu não ligo pros filmes atual, eu não quero saber dos seriados atuais.
Filme é uma coisa que eu não assisto faz muito tempo, que eu não vejo, tipo, uns filmes atual, tá ligado? Às vezes eu abro aqui alguma coisa, Netflix, sei lá, eu fico procurando algumas coisas velhas mesmo, sei lá.
O último filme que eu assisti foi no começo do ano, acho que tava em janeiro, eu assisti o Rei Leão, porque eu tava com o Disney Plus. Eu gosto de Rei Leão. Aí eu... Hakuna Matata, muito bom, mano, tá maluco?
Eu gosto de animação, quando sai aquelas animações da Pixar, eu assisto tudo. Acho que eu já assisti todos, tá ligado? Eu gosto.
Eu assisti pra caralho. E tipo, outra coisa, como a gente mexe com o jogo, mexe com essas coisas, a gente tem que ver essas coisas aí também.
Uhum.
Animação é importante pra gente. E cara, eu fico... E depois, mas aí é sacanagem, porque Senhor dos Anéis, os três filmes eu assisto todo ano, tá? Então, eu já assisti Senhor dos Anéis mais de 20 vezes. Eu choro toda vez que chega no final que o Bilbo vai se despedir dos três ali, dos Hobbits, e o Gandalf leva ele junto. Ixi, eu choro que não neném. Eita. Eu já vi umas 40 vezes. Eu choro toda vez da Batalha de Pelennor. quando o rei faz o discurso. Porra, eu adoro aquela merda. Por que, que eu vou assistir outro filme se tem Senhor dos Anéis? Eu vou assistir só Senhor dos Anéis, não tem problema. Eu aprendi a gostar do Hobbit. E olha que eu não gosto do Hobbit, do filme. O livro eu amo. O livro é magnífico.
Nossa, eu acho que assisti uma vez o Hobbit. Eu não lembro muito bem, acho que eu vou pegar pra ver de novo.
É, então, tem a trilogia, aquele negócio. Na época, como ele é muito diferente do livro em muitos pontos, inventaram personagem, botaram romance que não tinha, essas coisas que tinha que fazer, né? Porque eu não sei porque eles pegaram um livro e fizeram três filmes. Mas... pra ganhar dinheiro, né? Mas, tipo... ele tem muito problema, muita falha, muita coisa inútil que não precisava ter no filme, essas coisas. E deixa ele maçante. Mas isso foi, eu bati muito no filme quando ele saiu. Eu vi no cinema o último, né? A batalha do nem sei quantos reinos era.
Cinco reinos, eu acho.
É, eu acho que é isso aí, que daí tem o Thorin, escudo de Carvalho, morre lá e o caralho. Eu vi no cinema. Eu tava em outros lugares. Aí eu vi no cinema lá, porra, legal, mas não é o Senhor dos Anéis. E não é mesmo, não é. Não, não tem a carga que tem o Senhor dos Anéis. Mas assim, hoje eu vejo ele como um bom filme, tá ligado? Ele é bom. Não é magnífico, não é ótimo, nossa, que maravilha. Mas é divertido ver os três filmes. Aí não precisava de três. Eu vi um cara no YouTube que ele fez um corte. Eu acho que tem pra baixar esse corte. Que ele pegou só as partes importantes do filme e fez um só, dos três, tá ligado?
Dá uma hora.
E parece que ficou bom pra caralho. Eu tenho que ver, eu nunca vi essa edição que o maluco fez. Mas, tipo, cara, é isso que eu vejo. Aí depois eu leio o livro do Senhor dos Anéis também. Que eu gosto de ler Senhor dos Anéis. Cara, eu já tive tanta cópia do Senhor dos Anéis. Às vezes eu vou ler uns livros. Mas não vou ler rede social. Livro, mas assim, filme. Sabe a ideia de você sentar, ficar parado e ver 2 horas de alguma coisa? Pra mim não cola mais, tá ligado? Não sei se é assim com você. Eu acho que eu não tenho mais, tipo, entrega pra isso. Eu não consigo me entregar pra um filme de 2 horas. Eu consigo me entregar pra um livro que eu vou ficar um mês. Mas um filme de 2 horas me enche o saco. Eu acho que me dá vontade de pegar um controle, tá ligado? E mexer o que os rapazes estão fazendo ali. Filme de terror, caguei. Eu posso assistir qualquer um sorrindo, tá ligado? Que eu não me dá medo nenhum. Jogo de terror já é outra coisa. Jogo de terror
pior,
já...
Pior que filme de terror eu não tenho problema, mano. Eu assisto de boa. Acho que o problema é jogo mesmo. Tipo, se é o que eu tô controlando, tá ligado?
É que depende da gente.
É, então depende da gente, aí fudeu. Filme eu fico puto, que só tem burro em filme de terror, tá ligado?
Exatamente.
Só tem gente burra em filme de terror. Mas enfim.
Filme de terror é ruim, mano.
É. Bom, assistir filme, parar pra ver alguma coisa, assistir só se for bom mesmo. Mas normalmente eu dropo as coisas, tá ligado? Eu tô assistindo ali, eu já vejo que é no começo, já pro meio, já não tá legal, eu já desisto, tá ligado? Anime também, que eu assistia bastante. Eu tava até assistindo bastante recentemente. Mas eu acabei dropando, tem alguns. É que tipo assim, eu gosto de assistir tudo de uma vez, tá ligado? Então, semana também, sabe? É um semanal e é 20 minutos. Pra mim também, né, é difícil. Mas, cara, ultimamente mesmo é jogar que eu tô fazendo. Que tá me prendendo mesmo, tá ligado? Saiu bastante jogos bons esse ano. Mas essa parte de filme, assim, série... Mano, série acho que vai fazer uns 2 anos que eu não assisto uma série mesmo, tá ligado? De, tipo, pegar e sentar e assistir, porque... Cara, eu não consigo, não sei. Série, pra mim, não me bate, tá ligado?
Eu só assisto...
Eu gostava daquelas séries... Isso que é foda, eu gostava daquelas séries que aparecia, tipo, na TV, tipo, sei lá, Dr. House, sabe? Você pega um episódio aleatório, sabe? Sei lá. Ou essas séries de investigação que tinha um monte, sei lá, CSI, sabe? Você vê um episódio ali meio solto, não tem a ver com... Você não precisa ver toda a temporada de tudo. Aí eu gosto. Minto, esse ano eu vi uma que era meio que de investigação também, que era nessa pegada, tá ligado? Aí eu consegui assistir e tal. Mas, tipo, pegar uma série, por exemplo... Sei lá. Aquela Stranger Things lá. Mano, eu assisti a primeira temporada, não, deu OP, não consigo assistir mais. E todo mundo hype esse negócio. Não sei
por quê. Eu assisti até a metade da primeira, depois não consegui mais.
Então, eu não consegui terminar. Eu não entendo. Não, então, eu assisti a primeira temporada, a segunda eu assisti, acho que o primeiro ou segundo episódio, parei. E até hoje eu não entendi por que esse hype todo dessa série, tá ligado? Não sei. Não entendo.
Ah, é porque é muita publicidade, né? A gente tem que lembrar que...
Dizem nas primeiras temporadas que ela pegava muita nostalgia. Mas eles faziam uma referência ali ou aqui de alguma coisa, tá ligado? Isso que eu não entendia. Sei lá.
É nostalgia não, é publicidade. É assim que funciona um negócio. Eles vê um negócio que dá um hype mínimo inicial e soca a publicidade em cima daquilo. A gente tem que lembrar que o ser humano, ele não escolhe o que ele quer ver. É a indústria que escolhe o que a gente vai ver. É. Então, tipo, todo mundo vai gostar. Que nem sertanejo universitário. Não dá pra alguém gostar daquilo naturalmente. Não foi feito pro ser humano. Então, tipo, como é muito pago e muito difundido, um monte de gente vai gostar. É simples, é. Eu não sei o que, pra BC, sei lá, ficar ouvindo um negócio aí. Eu não entendo o que eles falam. Aí a dicção é muito triste. Mas faz sucessão. Então, vai fazer o quê? A Ana Costela. Eu não sei como é que é o rosto dessa mulher, mano. Eu não sei. E parece que ela é tipo a nossa Taylor Swift aqui, né? E eu não sei o rosto, eu não sei como é que é. Se ela passar na minha frente, na rua, eu vou falar bom dia. Bom dia, é isso? Porque eu não sei.
Agora que você tá falando isso, eu tô com questionamento. Porque, tipo assim, eu posso estar errado nisso que eu tô falando. Mas eu acho que, tipo assim, na indústria de jogos, é muito mais difícil uma coisa ser... Obviamente que acontece. Tipo assim, pegar algum jogo e fazer isso. É você empurrar a goela abaixo. Mas tem muitos que não conseguem. Será que é porque um jogo ele é muito extenso? Então, por exemplo, pra você conseguir, né, tipo, vamos falar assim, o capitalismo, né, essas grandes empresas, empurrar um jogo ruim pro público maçante, em massa, é mais difícil, porque ele é um conteúdo muito extenso, e tipo assim, a pessoa não vai querer ficar naquela coisa ruim por tanto tempo, tá ligado? Por isso que se destaca muito mais jogos indies, que são bons e aí acaba caindo no gosto do público, porque são bons realmente, e esses jogos ruins... que são feitos, né, pela grande indústria, tudo, que querem gastar milhões num jogo que é ruim, eles querem empurrar. E ele não emplaca, mesmo fazendo propaganda pra caralho e tudo, por ele ser, querendo ou não, a nossa indústria ela é extensa, querendo ou não, tipo, um jogo, no mínimo, assim, vamos falar um jogo rápido, sei lá, é 5 horas, tá ligado? 5, 10 horas, um jogo rápido, estamos falando, tá ligado? Então, tipo, pra você prender a atenção do público nesse sentido, aquilo tem que ser bom, entendeu? Minimamente. Então, você acha que é por isso que, por exemplo, a indústria indie se destaca por ser boa e fazer essas coisas, assim, boas?
Então, o que acontece nesse todo... muitos parâmetros, mas eu acho que eu consigo resumir.
Porque só me deu um insight, assim, disso daí, tá ligado?
Não, é que, assim, funciona do mesmo jeito. Do mesmo jeito de filme, do mesmo jeito de seriado. Publicidade, dinheiro socado e vai vender que nem água. Eu amo Elden Ring. Eu amo Elden Ring, mas é inegável que muita gente foi jogar Elden Ring porque foi muita publicidade envolvida da Namco. Mano, apareceu Elden Ring até em luta de MMA, tá ligado? Apareceu Elden Ring em comercial na Austrália. Apareceu Elden Ring em outdoor, em cidade, tá ligado? Então, tipo, isso aí vai acontecer, vai vender. O que vai ter de muito jogo ruim? Vamos chegar a pegar um jogo que é ruim. É complicado falar um jogo é ruim, tem gente que gosta, né? Mas assim, tipo, imagina
jogo... E você acha ruim, um jogo que você acha ruim?
Puta, eu acho um pé no saco, Red Dead Redemption.
Pronto.
Ah, os cowboy, ah, eu sou cowboy. Ah, eu tenho uma arma, eu sou cowboy. É, tá ligado? E fica andando de cavalo, sendo cowboy. Beleza. The Last of Us também. Nossa, eu já ataquei dois aqui. É história que a gente sabe que é história feita na mesa. O que, que é história feita na mesa? É história de empresário. Fica 15 pessoas fazendo um brainstorm de como fazer essa história em cima das trends da época. E como a gente vai fazer isso em placar pra viralizar. Então vai ter pequenos pedaços que vão ser corte pra vídeo, que vai aparecer no TikTok, que vai aparecer no YouTube. Então, tipo, vai ser massivamente... publicado em todos os lugares, então vai pagar todas as revistas, vai pagar todos os youtubers, streamer pra jogar aquele jogo, tá? Vai depositar uma grana violenta em publicidade. O jogo vai ser lindo, porque, porra, não é possível que não vai ser lindo com 500 pessoas trabalhando nele, né? E mesmo assim ainda tem crunch, que ainda faz o programador trabalhar ali 20 horas por dia, tá ligado? Porque tem que soltar, tem que fazer, tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso esse jogo que durou não sei quantos anos. Aí o que acontece? É, mas vamos dar um outro exemplo. Eu quero pegar um exemplo de algum jogo que não deu certo,
eu tô cara. Com um aqui, aquele Concorde.
Beleza.
Que, tipo assim, ele era aquele FPS, gastou milhões e tudo, fez propaganda pro caralho. O jogo é ruim, mano, não tem jeito.
Eles ainda não é o exemplo que eu quero, mas assim, tipo, também é um exemplo do que acontece na indústria. Mas vamos supor um exemplo de um jogo que ele é massivamente criticado, mas vendeu muito. Qual que é a situação? LOL. Ai, mas qual que é a situação? O que os caras querem?
É FIFA.
Também, mas é que é assim. O que os caras querem? O jogo tá uma bosta, tá quebrado, tá bugado, tá fudido. Mas vendeu.
Ah, eu lembro um aqui. Pokémon, aquele Arceus. Um desses
isso,
últimos.
Ótimo,
o jogo tava show. Quebrado.
Perfeito. Tá ligado? Isso sim dá pra usar. Tá fudido, quebrado, mal feito, ruim. É, parece que foi feito em 2005. Foi feito pra PlayStation 2, tá ligado? Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Não que eu não goste de PlayStation 2. Eu vou jogar daqui a pouco. The Punisher, porra, o pau tá comendo.
Do caralho.
Aí eu tipo, com toda a tecnologia vai e vende pra caralho. Eles vão consertar pra quê? É. Se vendeu pra porra. E vão vender pra porra, tá ligado? Se mandar outro. Então é essa a questão. O indie... No cenário indie, você tem que... Mano, a chance de não dar certo é 1 em 100, tá ligado? Ou de dar certo é 1 em 100. Bem mais até. Tipo, a gente tá fazendo um jogo, que nem eu já falei pro Wesley. Eu falei, mano, a gente não vai vender esse jogo, mas vai ser o nosso start, tá ligado? Esse é o nosso começo, a gente entra na indústria. Provavelmente a gente vai gastar muito mais do que vai ganhar com esse jogo. Sem dúvida, a gente não vai vender. Mas é o start, pra nós poder entrar na indústria, porque o indie vai ter que... Mano... É um mundo selvagem, cara. Você tem que aparecer no meio de centenas que aparecem toda semana, tá ligado?
É, então, só pra dar um exemplo, né, que a gente tava conversando antes. Tem um cara que tem 40 mil jogos, tá ligado? Só pra vocês terem uma ideia. E o cara tem mais 20 mil na Steam, assim. Na Steam, acho que, sei lá, cara, deve ter mais de uns 200 mil jogos, vai. Uns 500 mil jogos, sei lá.
Se eu não me engano, a Steam tá em 180 mil jogos.
É, 180 mil, tá ligado? É bizarro, tá ligado?
Então, tipo, você tem que competir com todo mundo. Tipo, a chance de dar certo é extremamente baixa, mas também você faz o que você gosta. Você pode criar sua comunidade, essas coisas acontecem. O indie tem essa opção. Por exemplo, que é diferente de um filme independente de cinema. A pessoa do cinema, ele vai, faz um filme e tenta ganhar dinheiro aonde passar. Às vezes não vai ganhar dinheiro, vai colocar no YouTube, as pessoas vão assistir, mas não vai ganhar dinheiro. Então, no mercado dos jogos ainda dá. Pra você ser alguém bem bom e independente. Você ter aquele seu nicho, aquela sua galera. Agora, no caso da qualidade, não, eu acho que não muda não. É a mesma coisa que filme. Entendi. Tem jogo que é muito grande, é uma bosta, vai vender pra caralho, tá? E não vai mudar nada na indústria, porque os caras não vão parar. De fazer desse jeito, eles sabem que estão vendendo, vai melhorar pra quê? Ah, tipo, vai chegar um desenvolvedor e falar, gente, a gente tá precisando aí de mais dinheiro pra fazer tal coisa aqui nesse jogo. Aí os caras que é os caras da maleta, que tá porra se fudendo pro jogo, eles querem dinheiro, vai falar, não precisa, vai vender do mesmo jeito, tem quem compra. Não precisa melhorar. Tá ligado? Esse é o plano, essa é a ideia. Tipo, tem que fazer na publicidade. Muitas vezes você vai ver os caras gastando 3 vezes mais em publicidade do que com quem programa e com quem faz o desenvolvimento do jogo. Porque é na publicidade que ganha.
Isso aí.
Exatamente. É na publicidade que você vai ganhar dinheiro. E então, tipo, muda um pouco no cenário indie, independente. Pra quem faz música independente é muito pior. Pra quem faz filme independente, porra, mais ainda. É melhor a pessoa nem pensar em ganhar dinheiro com isso na vida. Pra quem... faz jogo, ainda tem uma chance, por mais que seja muito baixa, incrivelmente baixa, mas ainda tem um pouco mais de chance. Agora, nos topo dos jogos grandes, essas coisas, é a mesma coisa que filme, mesma coisa que seriado.
Entendi.
Fica no mesmo grau ali, tá ligado? Não é que vai ter uma qualidade ou vai ser mais difícil, fica na mesma, tá ligado? Ou os Assassin's Creed, tipo, é só ver. Eu sei que tem gente que ama, tem um nicho e grande, vende pra caralho qualquer coisa de Assassin's Creed que sai. Mas a realidade é que já tá uma bosta nos últimos 8 títulos, tá ligado? Já tá mais do mesmo. E até quando eles mudam, fica... É diferente, mas é ruim, tá ligado? Tem coisa melhor ainda. Mas vende. Pokémon é uma coisa.
Pokémon é sacanagem. O último que saiu é sacanagem.
Cara, é porco. Os últimos Pokémon que saiu é porco. E é tipo. E
vendeu pra caralho.
É recorde de venda, tá ligado? É. Não vende mais do que. Cara, é impressionante, velho. E é isso, mano. A gente vive em nichos e esses nichos funcionam. Por exemplo, Blasphemous. Blasphemous pra mim é mano, o Blasphemous 1 é o top Metroidvania que existe. E tipo, cara, ele tem um nicho pequeno, mas só que funciona muito bem, tá? É, tipo, esse nicho compra tudo, gosta, faz desenho, faz arte pros caras, porque é tudo muito bonito. É, tem fã e essas coisas, mas funciona. Agora, você vai falar que pra empresa ali é fantástico, nossa, eles estão nadando dinheiro. Não, mano, se vacilar, eu acho que eles estão quase o mesmo tanto que a gente. Aqui tá aqui que a gente tem um emprego, tá mais ou menos no mesmo rolê. Só que eles fazem o que amam, é isso que eu tô tentando fazer, né, o Sr. Wesley, né? É ganhar dinheiro com o que a gente ama. Talvez dê certo, não dê? Foda-se, se não der certo, eu pago pra fazer aquilo que eu gosto. É assim que eu funciono. Eu quero fazer jogo, foda-se. Eu não tô nem... Ai, gordo, você tá no quarto jogo. Você tem 60 anos e você não ganhou um centavo. Eu vou fazer outro. E eu vou tá lá, velho. Eu quero mais um. É isso aí que vai acontecer, mano. Cansei de falar, mas pode falar.
Não, entendi esse ponto. A gente... tipo, o indie salva, né? Sempre. Tipo, ainda mais na indústria de jogos, que tem essa oportunidade, querendo ou não, a gente pode falar, a gente sempre enaltece o Gabe em tudo, mas é mais por causa disso, tipo assim, querendo ou não, a Steam é uma vitrine muito grande pro indie. Se não fosse a Steam, eu não sei como ia ser essa indústria indie do jeito que ela é hoje. Porque antigamente, né, era tudo muito as empresas, né, tipo Nintendo, a Sony, consoles e tudo. Na hora que o Gabe entrou, ele meio que abriu essa porteira ali dos indies. E é a forma de divulgação, né? Existem, obviamente, hoje em dia, outras plataformas, né? Tem até, tipo, o browser, né? Que eu utilizo aqui, que é o Opera GX. Eles têm a lojinha deles ali. Se você quiser fazer uma coisa indie e tudo, vai até direto no navegador e tal. A própria, querendo ou não, a Epic, tem a GOG, enfim. Mas a Steam, ela, querendo ou não, é a maior e a vitrine, né? De tudo que tem ali. Então, ou até não, né, se você quiser fuçar muito, cara, tem mais de quase 200 mil jogos ali. Então tem muita coisa, tem muita gente querendo fazer. E tem essa oportunidade, né, coisa que nas outras indústrias é muito difícil, né, você ter. Então, não, eu entendo o seu ponto. Querendo ou não, qualquer lugar vai ser isso, né, as grandes sempre vão dominar ali, vão acabar bom ou não criando conceito, né, e a maioria das pessoas vai naquilo, vai ter aquela receitinha, né? Que nem o exemplo que eu dei no Days Gone, né? Que a gente trouxe agora, recentemente. Cara, é uma receitinha que se você for ver os jogos da Sony naquela época, é muito parecido, cara, a estrutura do jogo. É jogo mundo aberto, a grande maioria das missões são muito parecidas, muda a temática, sabe? Acrescenta uma gameplay diferente aqui e ali, cara, e aquilo... Tá vendendo, os caras vão continuar a fazer. Até hoje. Aí hoje deu uma parada, né? Deu uma caída, mas eles vão acabar inventando, ou algum outro jogo vai estourar, e todo mundo vai seguir esse conceito. Então é isso, tá ligado? Fora os indies, né? E o que sai a regra são os indies, né? Que acabam criando conceitos novos. Isso que é foda. Até os indies criando um conceito novo, vem a grande indústria e rouba alguma coisa, tá ligado? Então é muito difícil você acabar combatendo isso, mas pelo menos... Um pouquinho de oportunidade na indústria dos jogos a gente tem, né?
Exatamente. E ou vem uma Nintendo e quer patentear alguma mecânica de jogo.
Não, eu não tô mais aguentando a Nintendo patenteando esses negócios não, viu?
Não, vem não é possível, pode patentear, vou fazer à vontade. E se quiser processar, sabe o que eu faço? Eu dou meu jogo de graça. Eu jogo na internet pra qualquer um baixar, não precisa me pagar. Então é só pedir.
Tomar não. Eles vão processar o quê se a gente tá dando de graça? A gente não tá ganhando dinheiro com aquilo?
Então, eu vou dar o jogo. Foda-se. Todo mundo pode pegar o jogo, não se preocupa não. E é isso, mano. E tem que fazer mesmo. Não, eu quero. Não nesse porque não dá, né? Mas no próximo eu vou fazer uma mecânica de summon. Foda-se. E aí? Vai fazer o quê?
Eu vou fazer um Pokémon.
Eu vou fazer um Pokémon. Vai chamar Pokémon 2 o meu Pokémon.
Eita! De graça, velho.
Vai ser Pokémon 2 de graça. Vou colocar todos os mesmos Pokémon igualzinho. Só vou trocar uma letra. Pikachu vai chamar, sei lá, Pichacu. Aí o Squirtle vai chamar tartaruga véia safada. Tá ligado? Desse jeito, tartaruga véia safada. É, só muda ali o negócio e foda-se, lança. Ah, tomar no cu, Nintendo. Pau no teu rabo. É isso. Bom, acho que temos um programa aqui, né?
Temos muito. Até passamos.
Mano, eu não tenho a mais puta ideia do que eu vou colocar de capa aqui. Nada, não sei.
Pensando aí.
Eu vou colocar aleatório. Foda-se. A capa é a sua imaginação, é isso que eu vou fazer. Bom, é isso. Acabou esse programa aqui. Chega, né? Por favor. Mas só uma coisinha, por favor, me ajuda aí com o negócio.
Segue o Pix.
controle3oficial@outlook.com. Ajuda a gente com dinheirinho. Entra no nosso site www.controle3.com.br e não se sinta envergonhado. Comente. Você ouviu isso aqui? Pode comentar. Ah, esse gordo é um careca, filha da puta. Pode comentar, eu não ligo. Eu tenho as costas largas pra bater, mano. Daqui não tem erro, não. E é isso. Já chega, né? Vamos se despedir dos nossos guerreirinhos. É isso, Wesley.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
É isso. Terminamos aqui. Já sabe, dá um dinheirinho pra gente. Tão precisando, tá foda aqui. E mas gordo, não tem dinheirinho. Não tem problema. Este programa é grátis. Sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo. Este foi o Controle 3. Uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.